Jesus, o bom pastor, hoje é o dia do pastor, obrigado pelas manifestações de carinho, é tão gostoso se sentir amado, abençoado, e eu sou muito privilegiado, porque eu tenho uma overdose, normalmente, no dia do pastor, porque o meu aniversário é pertinho, sempre. Então, ontem, recebi tantas mensagens, muito obrigado pelo carinho, pelo amor, isso acalenta o coração da gente, isso dá um ânimo novo. Deus abençoe cada um dos irmãos, uma alegria caminhar com essa igreja, caminhar com cada um de vocês. Jesus, o bom pastor, abra sua Bíblia lá no Salmo 23, nós vamos ficar lá nesse Salmo, pensando no bom pastor e como Jesus pode ser conhecido e reconhecido como nosso bom pastor. O Salmo 23 é conhecido como Salmo de confiança, é um Salmo que ao longo dos séculos tem sido um instrumento de Deus para trazer alento, conforto para tantos corações. Mas se você lê João 10 e você vê o Salmo 23, você percebe que ele tem um viés de Salmo messiânico também, porque Jesus diz que ele é o bom pastor. John Stott, ele falando sobre o Salmo 20, o livro de Salmos, ele diz: a razão porque o povo cristão é atraído para os Salmos é que eles falam a linguagem universal da alma humana. É por isso que os salmos trazem tanto conforto. Não é verdade que você já foi confortado num momento de tristeza, de dor, abrindo salmos, muitas vezes aleatoriamente, folheando o livro de salmos, e de repente o que está ali entra no coração de uma maneira incrível e traz o conforto, o alívio. Não é assim? Deus usa os salmos de uma maneira muito especial em nossa vida. A minha oração é que durante a mensagem de hoje você seja abençoado por refletir, meditar, por pensarmos e conversarmos sobre o significado desse salmo. Davi, que escreve esse salmo, ele sabia muito bem o que era pastor e o que era ovelha. Durante anos ele esteve no campo, trabalhando com ovelhas, cuidando de ovelhas, ele conhecia a dinâmica das ovelhas, ele conhecia a dinâmica do ser pastor, e ele aplica isso para os nossos corações. Vamos ler juntos o salmo? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O salmista começa o salmo falando uma verdade importantíssima: o bom pastor cuida de você. Você vive com essa segurança? Diga amém. Vira para a pessoa do lado assim e diz para ela: o bom pastor cuida de você, lembra disso. Lembra disso. Ah, como nós precisamos nos lembrar uns aos outros dessa realidade, não é verdade? Nós, e no pequeno grupo nós vivemos essa dinâmica, essa intensidade, e quantas vezes numa conversa de pequeno grupo é isso que alguém diz para nós: o bom pastor está cuidando. Não, nós vamos orar, vamos caminhar com você no meio desse problema, porque o bom pastor está cuidando. De nada terei falta. Philip Keller, no seu comentário, ele faz a seguinte afirmação: a expressão associa um corpo feito de pó comum um sentido divino, demonstrando que um simples mortal se torna o objeto querido da diligência divina. É impressionante. Nós somos pó, nós viemos do pó e nós voltaremos ao pó. E porque nós temos o sopro de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o divino vem e ele se importa conosco, com as circunstâncias. Se você quiser ler um livro do Philip Keller, que tem aqui na nossa livraria, sobre o Salmo 23, você vai gostar demais, porque ele trabalha com esses conceitos e ele fala sobre uma porção de situações de pastor, ovelha, e como esse Salmo assume um significado ainda mais forte. Davi era pastor. Davi já tinha corrido risco de vida protegendo suas ovelhas. Ele já tinha ido atrás de ovelha perdida, ele já tinha lidado com ovelha rebelde. Eles lidam com tudo isso, ele tinha trabalhado com ovelhas que estavam enfermas, ele vivia toda essa dinâmica. E quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, toda essa dinâmica de vida, de rebeldia, de estar longe, ficar doente, de não querer ouvir o pastor, Deus vive toda essa dinâmica conosco. Aí quando nós vamos lá para o Evangelho em João, capítulo 10, 11, o Senhor Jesus, que vivia numa sociedade em que pastor e ovelha era muito comum, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pedro, lá em 1 Pedro 2,25, diz que Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus 13, 20, diz que Jesus, o grande pastor de ovelhas, Jesus Cristo é o bom pastor. Deus encarnado entre nós. Aquele bom pastor do Salmo 23 é Jesus. É o bom pastor, Deus, o Senhor é o bom pastor que se fez carne e habitou entre nós. É por isso que Jesus cuida de nós de uma maneira diferente. A pergunta é se você é uma boa ovelha. Se você é uma ovelha que ouve a voz do pastor e atende. Algum tempo atrás rodou pela internet um vídeo muito interessante sobre ovelhas que ouvem a voz do pastor. Dá uma olhadinha nesse vídeo.
One more time.
Oh, one is. Oh, good.
É simples assim. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Jesus em 10, João 10, 27, diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas escolhem ouvir a voz do pastor, reconhecer a voz do pastor. Você ouve a voz do pastor? Você tem lido a palavra e quando o bom pastor fala com você, que tipo de resposta você tem dado à voz do pastor no seu coração? Davi sabe que as ovelhas são incapazes de cuidar de si mesmas. Elas necessitam de um pastor que as leve para o abrigo para passar a noite, que leve para um lugar onde elas possam comer, beber água, que proteja as dos ataques dos inimigos. Nós precisamos de um bom pastor. Porque nós vivemos num mundo em que nada falta. Não foi isso que o texto disse? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O nada é tudo. Nada me faltará é tudo. Ou seja, nada me faltará, coisas boas e ruins, saúde, enfermidade, emprego e desemprego, problema financeiro e riqueza. Nada me faltará. Diz problemas na família e família harmoniosa, nada me faltará. A vida é multicolorida, porque Deus sabe que nós viveremos numa sociedade, numa vida desse jeito. Ele diz: eu sou bom pastor. E olha, pode ficar firme com confiança, porque nada vai faltar. E eu estarei com você, continuando a ser seu bom pastor. Nada me faltará significa que tudo existirá em minha vida. Ah, como a vida fica mais leve quando nós entendemos que derrotas e vitórias, saúde e enfermidade, coisas boas e coisas ruins, não mudam a realidade de que o Senhor é o quê? É meu bom pastor. Ele continua sendo o meu bom pastor. Isso é confiança, isso é o justo viver pela fé. Você tem confiado em Deus mesmo quando as situações não são favoráveis? Você continua dizendo: Deus é o meu bom pastor? E eu vou um pouco além. Quando nós temos uma comunidade de fé, a família de Deus, o rebanho de Deus, Deus resolveu que Ele ia escolher do meio do rebanho algumas pessoas para exercerem função de liderança, para pastorearem esse rebanho. Alguém de carne e osso. Foi Deus, o nosso pastor, quem colocou na sua vida o seu líder espiritual para ser o seu pastor. Você tem segurança disso? Você tem certeza disso? Nós vivemos num período da história em que figura de autoridade é rejeitada, às vezes até inconscientemente. E quando você tem uma figura de autoridade, que é um líder espiritual numa igreja, muitas pessoas querem fazer parte da igreja, mas não querem ser liderados espiritualmente por alguém. Segundo a Bíblia, a liderança espiritual é responsável por guiar, nutrir, ensinar e resgatar aqueles que estão sob os seus cuidados, a fim de que o propósito de Deus seja cumprido na vida do discípulo, tanto na igreja como na sociedade. Eu vou ler de novo. Segundo a Bíblia, a liderança espiritual é responsável por guiar, nutrir, ensinar e resgatar aqueles que estão sob os seus cuidados, a fim de que o propósito de Deus seja cumprido na vida do discípulo, tanto na igreja como na sociedade. Efésios 4, nós encontramos o apóstolo Paulo trabalhando isso de uma maneira muito bela. A partir do versículo 11, ele diz: e ele, o Senhor, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, cada um de vocês, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Se você está numa igreja do tamanho do Bacacheri e você tem expectativa de que o pastor vai visitar sua casa cada semana, você vai ser um crente frustrado. Você está na igreja errada. Aqui nós acreditamos que o corpo cuida do corpo, por isso que nós temos pequenos grupos. Nós temos um grupo de pastores, obreiros, ministros, que fazem plantão, que atendem emergência o tempo todo. Mas você consegue entender que é impossível nós atendermos todas as demandas de todas as pessoas que congregam conosco. E não é plano de Deus que seja assim. O plano de Deus é que o corpo de Cristo esteja nutrido, fortalecido, e que o corpo de Cristo esteja cuidando um do outro, sob a liderança espiritual daqueles que foram separados por Deus para liderar o povo do Senhor. O bom pastor, ele cuida de nós, garantindo que nós estamos sendo cuidados. Você tem experimentado esse cuidado? Se você vem só ao culto, se você está só na internet participando dos cultos, que é uma bênção, nós ficamos muito alegres com isso, você não está sendo cuidado pelos seus irmãos e irmãs em Cristo. Você está perdendo uma dimensão incrível da vida cristã, fundamental da vida cristã, que é essa interação, é esse cuidado mútuo. Se você não está num pequeno grupo, vá lá naquele canto no final do culto e peça para encontrar um pequeno grupo para você. É por isso que nós temos pequenos grupos em nossa igreja, para que nós possamos cuidar uns dos outros e experimentar essa saúde do corpo e experimentarmos como o bom pastor nos capacita a cuidar uns dos outros. É muito interessante, porque a relação entre os membros do corpo nos favorece a experimentar o projeto de Deus, que é viver com saúde. Sabe por quê? Porque no mundo vocês terão aflições. Foi Jesus quem disse isso. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Davi sabia o que era ser derrotado e ser vitorioso. Davi sabia o que era ter frustração na família. Davi sabia o que era ter crise familiar. Davi sabia o que era pecar e se arrepender amargamente e sofrer as consequências. Mas ele diz: o Senhor é o bom pastor. Esse Senhor é o meu bom pastor e ele vai cuidar de mim. É interessante porque ele usa a ideia do bom pastor levando as ovelhas para comer e para beber, né? Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Nós temos a tendência de achar que quando o salmista está falando, ele está falando de algo semelhante àquele gramado que as ovelhas estavam pastando ali, né? Mas só que as ovelhas do Salmo 23, elas estão num terreno pedregoso, elas estão num lugar semidesértico. Você tem areia, pedra e alguns matinhos que crescem nas beiradas daquelas pedras. E as ovelhas, elas se alimentavam daquele matinho. E sabe o que acontece? Os pastores levavam as ovelhas um pouco antes de amanhecer, para elas pegarem bem o amanhecer no campo, porque ainda existia orvalho nas folhas. A maior parte da água que as ovelhas bebem ali naquela região é o orvalho que está no verde das folhinhas. E o pastor ia mais cedo no campo, examinar o campo, para garantir que não tinha nenhuma planta venenosa. Ele cuidava, o bom pastor cuidava das ovelhas. Relatos existem de que quando não está muito calor, ovelhas passam meses sem precisar tomar água, porque elas estão bebendo água daquelas plantinhas que elas comem no amanhecer. Nós, pastores, somos responsáveis por guiar nossas ovelhas, discípulos, para que tenham um alimento adequado e matem a sede de Deus. Cuidado por não cair na armadilha de, ao invés de ter um pastor, ter 20 pastores. Eu estou no ministério há mais de 40 anos. Quando eu comecei meu ministério, eu pregava no domingo, como hoje, e eu sabia que as minhas ovelhas tinham ouvido a minha mensagem e dificilmente teriam ouvido outra mensagem no Salmo 23. Mas nos dias de hoje, eu estou pregando aqui e deve ter aqui no auditório alguém que já acessou a internet e já descobriu que o pastor fulano pregou no Salmo 23, o outro pastor pregou. E se bobear, a pessoa já não está mais nessa mensagem, mas está na mensagem lá do celular. É muito comum as pessoas se deixarem pastorear por muitos pastores virtuais, e que na realidade não são pastores que vão visitar no hospital. Cuidado para não cair nessa armadilha e de repente você está procurando simplesmente diversidade de opiniões. Você não está procurando a mensagem do bom pastor. Você já deve ter descoberto que alguns autores não estão na nossa livraria, e é de propósito. Como bom pastor, eu sou responsável por garantir que os livros que você compre ali tenham uma doutrina bíblica sólida da maneira como nós cremos. É por isso que alguns autores nós não vendemos, de propósito. Você tem liberdade para lê-los? Tem. Mas eu quero que você tenha uma mensagem muito clara dos seus pastores, de que aquela pessoa pode ter ideias ótimas em muitas áreas, porém, em muitas outras áreas, o que ela ensina é veneno. Cuidado com quem convidamos para pregar, você deve ter observado. Nós somos muito zelosos. Nós temos zelo de que as nossas pregações sejam bíblicas, centradas na palavra, não uma conversa aleatória, cheia de hipérboles, cheia de aplicações esotéricas, de um texto bíblico que já foi esquecido no meio do caminho. Nós queremos sim que você cresça para que você possa abençoar o corpo de Cristo e abençoar as outras pessoas com quem você se relaciona. Davi começa o Salmo falando sobre o bom pastor e o cuidado, usando a metáfora dos pastos e das águas tranquilas, e agora ele, no versículo 3, ele começa a ir para decisões da nossa vida diária. Versículo 3, ele fala sobre o bom pastor, que não apenas cuida de nós, mas guia os nossos passos. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu e você somos pecadores. Com muita facilidade nós saímos dos caminhos do Senhor. Você já percebeu isso? Você já descobriu essa fragilidade? É por isso que nós temos que buscar a Deus todos os dias, ler a palavra, orar. É por isso que a gente precisa conviver, interagir com irmãos e irmãs o tempo todo. Por quê? Porque isso nos ajuda a nos mantermos no caminho. Mateus 5, 6, Jesus fala que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nós, pastores, líderes espirituais colocados por Deus sobre o rebanho, somos responsáveis por garantir que a igreja, a nossa comunidade de fé, seja um lugar onde a justiça de Deus reine. Amém? Para que isso aconteça, nós precisamos de santidade na nossa vida. Precisamos de santidade na vida dos nossos membros, sim, porque é a santidade que vai nos ajudar a promover justiça. É essa santidade, é essa busca de Deus, é que vai fazer com que a nossa cosmovisão reflita a cosmovisão de Deus, a percepção de Deus da vida. Então nós vamos poder agir, reagir, falar aquilo que promoverá a justiça de Deus lá no seu trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, na família. Como nós precisamos promover a justiça de Deus em todo lugar? Nós vivemos numa sociedade injusta, com pessoas que promovem injustiça. Temos estruturas demoníacas em nossa sociedade que promovem injustiça. Como servos de Deus, nós temos que ter um olhar divino sobre as situações para que nós possamos promover justiça. John Stott faz uma afirmação muito interessante. Ele disse: Jesus Cristo crucificado e ressurreto é nosso Salvador. Temos paz com Deus e, portanto, não há motivo para termos medo da morte. Ele está falando sobre algo que o versículo 4 do salmista está tratando. Quando ele fala sobre nós vermos a vida como Deus vê e promovermos justiça, ele vem e diz: e sabe a morte? É uma das coisas mais duras e difíceis que todos vocês enfrentarão. Pois bem, mesmo quando eu andar no vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu, o bom pastor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O Confortador, o Espírito Santo, que é Deus presente, é o bom pastor em espírito em nós. Ele nos dá alento e forças. Eu me lembro quando perdi meu pai, há muitos anos atrás, tive que voltar para o Rio de Janeiro para continuar o seminário, continuar trabalhando, e a sensação que eu tinha é que eu tinha duas muletas aqui me sustentando. Eram as orações do povo de Deus e era o Espírito Santo me dando capacidade de levantar de manhã e continuar a vida. A morte é um dos fatos mais duros desta vida, mas pode ser transformada numa das experiências mais gloriosas que eu e você poderemos viver. Eu não temo, porque eu sei em quem tenho crido. Amém? É interessante porque lidar com a morte nos dá uma consciência muito clara de uma dimensão do ministério pastoral que muitas vezes é esquecida. E nos nossos dias, muitas pessoas têm dificuldade de enxergar os pastores assim. Algum tempo atrás, eu fui visitar uma irmã na UTI, os médicos tinham avisado a família que ela estava para morrer, e era uma visita de despedida. E aquela irmã estava muito fraca na UTI, eu entrei, e quando eu me aproximei do leito, ela olhou para mim e abriu um sorriso, mas um sorriso lindo. Ela estava feliz de ver o pastor, mas ali eu era mais do que o pastor. Eu era o representante de Deus naquele momento de morte. Ela sabia que estava morrendo. Ela queria ser reafirmada da verdade da vida eterna. Ela queria ser reafirmada da ressurreição. Que aquele que morre em Cristo vive, vive eternamente. E foi isso que eu fiz. Eu abri a Bíblia, li um salmo para aquela irmã. Orei com ela. Não era só o pastor Roberto que estava naquela UTI. Eu estava representando Deus na vida daquela irmã. Alguns anos atrás, eu e Ed fomos fazer uma visita a uma irmã que estava muito enferma em casa. E tocamos a campainha do apartamento e, de repente, nós escutamos os passos, abre a porta. A netinha de 4 anos abriu a porta para nós, olhou para Ed, olhou para mim, arregalou o olho, virou as costas e saiu correndo. E, de repente, a gente só escuta a voz dela falando com a avó, dizendo: vovó, vovó, papai do céu veio visitar você. Papai do céu veio visitar você. Essa dimensão do ministério pastoral é muito importante. Nós, pastores, nós somos chamados por Deus para representar Deus para as pessoas. Dimensão sacerdotal do ministério cristão. Agora, para que você tenha essa experiência, você precisa olhar para o seu pastor com respeito, com admiração. Interceder por ele, para que ele cumpra esse propósito de Deus, ainda que sendo humano de carne e osso, mas ele possa representar Deus para a sua família, representar Deus para a sua igreja. É interessante a história de uma missionária lá no Zaire. Ela e o esposo estavam pregando o evangelho e não vinham resultados, ninguém daquela tribo estava respondendo. Já os anos se passaram, e de repente a esposa ficou muito doente. E foi uma doença muito grave, muito rápida, e ela veio a falecer. Quem conta isso é a filha daquele missionário. Aquela filha conta que o pai pegou um tronco de árvore, cavou o interior daquele tronco de árvore, de modo que o corpo da esposa pudesse ser colocado nele. Pegou aquele tronco de árvore e colocou num buraco que eles haviam cavado na terra. E a menina subiu no tronco e leu o Salmo 23. Depois que ela leu o Salmo 23, aquele missionário falou sobre a vida eterna, sobre a segurança de enfrentar a morte, o vale da sombra da morte, com o bom pastor, e orou e sepultou a esposa. Algumas semanas depois, ele começou a ser visitado por algumas pessoas da aldeia, expressando que queriam aceitar Jesus como Salvador, tomando decisão por Jesus. Famílias inteiras vindo, e ele foi procurar o chefe da tribo, e ele disse: eu não estou entendendo o que está acontecendo, nós já estamos com tantas pessoas que querem se batizar, que querem se tornar cristãs. Você consegue entender isso? O chefe da tribo olhou para aquele missionário e disse: durante muito tempo nós sabíamos que a sua religião era boa para viver. Mas sabe, com a morte da sua esposa, nós descobrimos que a sua religião é boa para morrer também. O bom pastor nos pega pela mão e nos conduz pelo vale da sombra da morte. Nós, pastores, fomos chamados por Deus para reafirmar que as pessoas podem confiar em Deus, pois nosso Deus é confiável. Você pode dizer para a pessoa do lado: Deus é confiável. Dá para confiar em Deus. Pastor Marcos, você pode me dar, por favor? Quando eu tomei posse aqui na igreja, 35 anos atrás, no culto de posse, pastor Jorge, que era o pastor interino na época, me entregou esse cajado. Quem já foi no meu gabinete sabe que ele está lá. Nesses 35 anos, ele sempre esteve no meu gabinete, na parede. Isso aqui representa um instrumento de trabalho do bom pastor. Davi sabia muito bem. Você tem dois lados do cajado. Esse lado aqui é o lado em que você disciplina as ovelhas. O pastor, às vezes, para uma ovelha que vive fugindo, sabe o que ele faz? Ele quebra a perna da ovelha com esse cajado. Conserta e coloca a ovelha no ombro, até que a perna fique boa. Dessa forma, durante esse tempo, aquela ovelha se acostuma a sentir o cheiro do pastor e está perto dele. Quando a perna fica boa, aquela ovelha não sai de perto do pastor. Essa aqui é um instrumento usado para bater em animais que tentam se aproximar. Pastores jovens, quando estão aprendendo a pastorear, eles usam a vara que aparece aqui, que é o cajado, sem essa parte. E eles treinam, tiram ao alvo, porque eles têm que aprender a acertar o alvo, aquele lobo, aquele leão, aquele animal que está querendo atacar o rebanho. E eles aprendem a jogar isso. Ou você acha que Davi nunca tinha atirado pedra em algum lugar? Davi ficava com a tiradeira dele mirando pedra em latinha de Coca-Cola. Porque ele tinha uma boa pontaria, ele teve confiança em dizer, deixa comigo, deixa eu pegar 5 pedras. Ele pegou 5, mas quando que ele acertou o Golias lá? Na primeira. Por que ele atirou a primeira e acertou? Porque o cara era bom. Ele sabia se defender dos perigos. E sabe, o bom pastor usa essa parte aqui para puxar uma ovelha rebelde que está se afastando, puxar para perto. Ele engata isso no pescoço, engata na perna e puxa. O pastor usa isso aqui também para pegar um cordeirinho novo que se afastou da mãe e ele está desesperado aqui gritando. E o pastor está olhando aquilo, ele pega o cordeirinho e coloca lá para que ele fique perto da mãe. É um instrumento de trabalho. E Davi usa isso para dizer que a vara e o cajado, a disciplina e o cuidado, a dor e o conforto, Deus usa para me conduzir no caminho que Ele quer. Deus é o bom pastor que cuida de você. Ele é o bom pastor que quer que você seja forte e promova a justiça. Ele é o bom pastor que convida você para a sua mesa. Dê uma olhadinha no versículo 5. Ele é o bom pastor que convida você para a sua mesa. É interessante que é um banquete. À vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. O bom pastor, ele vai antes para o campo. Ele garante que não tem ervas daninhas, não tem alguma planta venenosa, e assim ele protege o rebanho, traz o rebanho antes do sol se levantar para que elas possam se alimentar e matar a sede com o orvalho que está nas plantas. Aquele pastor honra aquelas ovelhinhas com o seu cuidado, fazendo o melhor por elas. E o texto diz que ele unge a minha cabeça com óleo. Ungir na Bíblia tem várias funções. Você unge alguém rei, você unge alguém por causa de uma enfermidade, você unge alguém dando honra àquela pessoa. Mas lendo aquele livro do Philip Keller, ele fez uma menção que eu nunca tinha ouvido falar, talvez você também não tenha. Verão é tempo de mosca. Lá na Palestina, então, é tempo de mosca. Varejeira, já viu mosca varejeira, aquela verde? Mosca do Berne. Quem já morou no interior sabe o que é um cachorro com berne, um gado com berne, e pior, uma pessoa com berne. Né? Mosca do gado, pernilongo, os insetos proliferam. Existe uma mosca nasal. E essa mosca nasal, ela vem no verão e ela fica voando em enxames ao redor da cabeça da ovelha. Ela tem um objetivo. Ela quer colocar os seus ovos na narina úmida da ovelha. Aquela mucosa úmida da narina do animal, ele quer colocar os ovos ali. Por que ele quer colocar os seus ovos ali? Porque os ovos vão chocar em poucos dias e vão surgir pequenas larvas. Só que essas larvas, algumas vezes, elas saem e se tornam aqueles animais, mas algumas vezes elas vão no caminho contrário. E elas entram nas fossas nasais da ovelha. E elas provocam inflamação, uma coceira maluca e dores. E os animais começam a ficar ensandecidos, a ponto de bater com a cabeça na árvore, bater com a cabeça no chão. Algumas ovelhas chegam a se matar, tamanha a dor e a aflição que elas têm. Os pastores, quando percebem que tem muitos insetos, particularmente esses que ficam ao redor da cabeça das ovelhas, sabe o que eles fazem? Eles ungem a cabeça e o nariz da ovelha com óleo, para proteger. Eles colocam normalmente sulfa e açafrão junto com o óleo. E depois que aplica o óleo, acabou. A ovelha tem tranquilidade para se alimentar, tem tranquilidade para deitar, descansar. As perturbações pequenas muitas vezes tiram a nossa paz, que nem esses mosquitos. Mas se nós não prestamos atenção nessas perturbações pequenas, elas podem se transformar naquela inflamação, naquela aflição, naquele desespero. Se transformam em grandes problemas. O salmista começou com uma afirmação positiva: o Senhor é o meu pastor. E ele encerra o salmo com uma outra afirmação positiva incrível. Vamos ler juntos o versículo 6, que vai aparecer na tela? Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bondade e fidelidade todos os dias da minha vida. Porque Deus é o bom pastor, você vive com essa segurança. Nós, pastores, quando pastoreamos vocês, nós queremos liderar vocês como líderes servos, à semelhança de Jesus. Queremos honrar vocês, nossas ovelhas, com o nosso serviço desinteressado, motivado pelo amor. Esse é o desejo do nosso coração. Honrar vocês, protegê-los desses ataques, dessas lutas, dessas dificuldades, caminhar com vocês pelo vale da sombra da morte, advertindo quando necessário, confortando e animando quando necessário, para que você possa vir a ser tudo aquilo que Deus planejou. Para ter esse relacionamento com um bom pastor, você precisa um dia arrepender-se dos seus pecados, confessar Jesus como Salvador e dizer: Jesus, você é o meu bom pastor. Toma minha vida em tuas mãos. Eu quero experimentar algo novo. Lá em João 1,12, nós encontramos: aos que o receberam, receberam a Jesus, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você pode abaixar a sua cabeça? Eu queria convidar você que ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, a nesse momento orar dizendo: Senhor, eu confesso o meu pecado, eu preciso do teu perdão, toma minha vida em tuas mãos, eu quero começar uma caminhada nova, eu quero viver sabendo que o Senhor é meu bom pastor. Você fez essa oração? Levante a sua mão bem alta onde você está. Graças a Deus, pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão bem alta, dizendo: pastor, eu fiz essa oração, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Graças a Deus, ali atrás já vi, graças a Deus. Mais alguém ali já vi no meio, pode abaixar. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? Mais alguém? Graças a Deus, Deus seja louvado. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu queria convidar você que levantou a mão dizendo: eu quero esse Jesus como meu bom pastor. Vem até aqui à frente. Nós temos pessoas aqui que querem abraçar você, querem confirmar com você essa decisão, querem abençoar a sua vida. Você pode fazer isso? Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar. Onde você está? Vem até aqui. Nós queremos orar por você. Isso mesmo, vem até aqui. Queremos orar por você. Graças a Deus, graças a Deus. Bem-vindos, bem-vindos. Graças a Deus. Isso mesmo, vem até aqui. Isso. Graças a Deus. Eu vou convidar pastores, olha lá, coisa linda. Cheguem aqui, abraça essas pessoas, graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Olha lá um casal aqui, graças a Deus. Deus abençoe. Olha lá. Precisamos de senhoras, de irmãs que venham nos ajudar aqui no aconselhamento. Por favor, irmãs, venham até aqui, nos abençoe no aconselhamento. Isso. Eu queria falar com você agora, que já conhece o bom pastor. Mas você precisa parar de ter medo da morte. Vem até aqui à frente, coloque-se de joelhos, dizendo: Deus, esse assunto a partir de hoje está resolvido. O Senhor é o bom pastor e vai me guiar pelo vale da sombra da morte quando esse dia chegar. Sai do seu lugar, vem até aqui. Quem sabe você precisa contar para alguém sobre esse bom pastor, essa segurança. Vem até aqui, coloque-se de joelhos, coloque essa pessoa diante do Senhor, dizendo: Deus, eu quero que essa pessoa tenha essa experiência e conheça o Senhor. Saia de onde você está, vem até aqui, coloque-se de joelhos aqui na frente e nós vamos terminar orando por você, para que você persevere. Isso mesmo, pode vir, graças a Deus. Venha colocar-se de joelhos aqui, interceder por alguém que não conhece o bom pastor, alguém que precisa ser convidado para um pequeno grupo, para um culto. Venha até aqui, coloque-se de joelhos, interceda por essa pessoa. Isso, faça isso. Tempo especial, seu com o Senhor. Tempo especial. Você que está na internet também, dobre seus joelhos aí na sua casa e diga: Deus, obrigado porque eu tenho a certeza de vida eterna. E eu não tenho medo da morte, porque o Senhor venceu a morte. O meu bom pastor, Cristo Jesus. Vem até aqui. Deus amado, nós queremos, nesse momento, consagrar esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, dizendo: toma-os em tuas mãos, Senhor. Abençoa-os. Ó Deus, o Senhor conhece essas pessoas que foram trazidas até aqui. Vai até o coração delas, nesse momento. Prepara para que haja momento de compartilhar, de perceber a Tua boa mão, a Tua bondade. Obrigado porque nós oramos sabendo que a Tua bondade e a Tua fidelidade nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aleluia! Ó Deus amado, abençoa esses que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Dê a eles alegria de experimentar a cada dia a presença do bom pastor nas suas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.